Vamos falar de metaverso? Você sabe o que é metaverso? Eu tenho muitas dúvidas. Impactos do metaverso ou realidade imersiva em diversas áreas do conhecimento. Educação é uma delas, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas tem outras tecnologias, inteligência artificial. Então, essas tecnologias, elas impactam o cérebro, né? Ou a arquitetura do cérebro, por exemplo, infantil, né? Levando ao neurodesenvolvimento. Então, tem muita novidade nisso, tem muito impacto no que isso pode proporcionar e os problemas que isso também pode gerar, né? É uma atividade que ainda está se conhecendo. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Álvaro Machado Dias, ele é neurocientista. Ele é graduado pelo Instituto de Psicologia da USP, pós-graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade, é nosso convidado hoje. Como vai, doutor Álvaro? Bom dia, bem-vindo.
Olá, Roxane, muito prazer.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite para tratar desse tema. E eu tenho certeza que muita gente não sabe exatamente o que é metaverso. Então, eu começo te perguntando para explicar para a gente o que é exatamente o metaverso. A gente tem uma noção de que é realidade virtual, né? Mas o que exatamente?
Claro. Então, esse é um conceito que, obviamente, ainda está em desenvolvimento, então a gente não sabe muito bem qual vai ser, enfim, a acepção final, ou, quer dizer, nem o conceito de acepção final, né, mas a acepção predominante em alguns anos. Hoje em dia, a gente pode dizer que metaverso é o conjunto de ecossistemas físicos e digitais que surgem justamente quando a barreira entre esses dois registros vai diminuindo. Eu vejo uma relação muito forte com a pandemia, tá? Eu acho que não é por acaso que isso ganhou o momento agora, porque tem muito a ver com o fato das pessoas terem ficado muito tempo em casa e, enfim, estarem mais acostumadas a usar interfaces digitais, como o Zoom, por exemplo, na interação com os outros, tá? Então, é um conceito que vem aí, dessa mistura do físico com o digital. Do ponto de vista conceitual, a gente pode dizer que existem dois metaversos, ou pelo menos é assim que eu ando tratando o tema. Um metaverso virtual e um metaverso aumentado. O metaverso virtual é aquele que acontece dentro das experiências com realidade virtual, que são aqueles óculos que fecham, enfim, a pessoa dentro de um ambiente, que parecem caixinhas de sapato eletrônicas na cara. E o metaverso aumentado é o que acontece com a realidade aumentada, que é o tipo de dispositivo que permite você ver através e, portanto, você combinar o que é digital com o físico.
E estas... professor, vou já perguntar o seguinte. Então, são duas tecnologias, é uma realidade mista, tem a virtual, tem a aumentada, né? E vamos dar exemplos de como isso já vem sendo utilizado?
Tá. Na realidade virtual, hoje em dia, é a dominante, tá? Na verdade, é a única que realmente já tem consistência, tem projeto e tudo mais.
Sim.
Quando o Facebook muda o nome da empresa para Meta, é essa que ele tem em mente, tá? A ideia são ambientes fechados, sociais, do tipo Second Life, que, enfim, não é novidade de forma alguma, em que as pessoas interagem. A diferença aqui é que elas não só interagem entre si, mas você também tem uma série de dispositivos baseados em automação, inteligência artificial, que do ponto de vista dessas big techs é o verdadeiro, enfim, interesse, porque servem para oferta de propagandas e coisas do gênero, tá? Então tem muito esse aspecto na coisa. O de realidade aumentada tem como paradigma inicial Pokémon Go, que foi uma febre, mas que efetivamente tinha, do ponto de vista interativo, muito pouca coisa. O que vem por aí envolve o uso dos óculos de realidade aumentada, que já estão no mercado, mas ainda são muito simplórios para isso. Mas a perspectiva é que em alguns anos isso esteja mais maduro, e aí, respondendo diretamente a essa parte da questão, vão servir para coisas muito mais práticas. Porque, por exemplo, a ideia é você conseguir andar na rua com um óculos de realidade desses e conseguir, por exemplo, olhar numa vitrine e ver o preço ou entender se tem alguma coisa do seu interesse, ou andar no supermercado e consultar os ingredientes que estão aí num produto e assim por diante. Ou seja, tem uma função de informação maior, o que também, obviamente, significa que pode ter uma intrusividade muito maior e alguns problemas aí de segurança da informação meio sérios.
É, tem isso. Agora, professor, o metaverso tem a ver com a conexão entre as pessoas, né? Então, isso, onde é isso, onde, o alcance disso? Quer dizer, as relações de trabalho, o ensino, educação, né? É uma possibilidade, né? Um leque muito amplo de possibilidades em que o metaverso pode ser utilizado.
Sem dúvida. A ideia é que esses ambientes fechados em realidade virtual sirvam para uma série de experiências de formação, tá? Então, tanto na educação quanto nos treinamentos corporativos e coisas do gênero.
Sim.
Eu acho que, assim, do ponto de vista psicopedagógico, existe algo de interessante, sem dúvida, mas algo de preocupante também. Eu vou te dizer.
Sim.
Por quê? No meu entendimento, uma das funções do aprendizado formal é explorar, é aumentar o uso da abstração, que é determinante para a inteligência humana. A ideia do metaverso usado na educação é assim: em vez da criança ler ou do adolescente ler sobre a história, vamos fazê-lo vivenciá-la isso como se fosse um filme, só que 3D com volumetria, né, com os chamados hologramas e assim por diante. Vai ser tudo muito mais realista, muito mais interessante, é verdade. Só que, por outro lado, o uso da imaginação e da abstração vão decair, como num filme da Marvel, que você pode ter esse grande impacto, né, do ponto de vista da experiência, mas você, por outro lado, tem muito pouco espaço para pensar, porque não foi desenhado para isso, foi desenhado para simplesmente viver sensorialmente essa realidade. Então, no meu entendimento, isso pode mudar também um pouco a forma como o cérebro infantil vai funcionar, coisa que a gente anda já vendo com outras tecnologias do ponto de vista empírico. Quer dizer, há evidências mesmo que o uso massivo de tecnologias digitais e de inteligência artificial na primeira infância afeta, ainda que não drasticamente, mas afeta o funcionamento do cérebro e gera efeitos de longo prazo. Não necessariamente negativos, tá? Negativos e positivos. Mas gera, a gente tem que pensar isso, não pode assumir ingenuamente que é meramente um a mais aí, uma ferramenta sem nenhum tipo de consequência na vida de quem tá, da criança e sobretudo do educador.
Doutor Álvaro,
educador no sentido massivo, né? Claro.
O senhor está tocando num ponto importantíssimo que eu aqui já me questionava, porque o adulto entrando para essa realidade, aprendendo dessa forma, é uma coisa, né? Ele teve um aprendizado, um início de formação completamente diferente. Agora, a criança que já está começando o seu aprendizado dessa forma, não dá para prever agora como que vai ser esse adulto, que impacto isso vai ter lá na frente. Ou já dá para ter uma noção? Que é essa preocupação que você aponta, né?
De fato, a gente nunca consegue saber com exatidão onde vão dar as transformações tecnológicas, né? Existe um fenômeno interessante pensar, que é o seguinte: desde o final do século XIX, a gente tem uma evolução constante do QI, tá? Que não é inteligência de verdade, mas é uma parte dela, é uma parte mensurável dela. E isso chama-se efeito Flynn. O efeito Flynn vem acontecendo, entre outras coisas, porque as novas tecnologias, ao longo do tempo, exigem uma relação muito mais sofisticada com a informação. Essa é uma das teses, eu diria, uma das principais, tá? Então, se a gente parar para pensar desse ponto de vista, novas tecnologias que criam abstrações em relação à realidade, essa coisa da criança que com 3, 4 anos já quer saber de mexer no celular, isso e aquilo, tem um aspecto que, de fato, impulsiona o pensamento abstrato, impulsiona esse entendimento de mundo que é sofisticado e, portanto, puxa o QI para frente. Por outro lado, o que a gente está vivendo cada vez mais é o uso de tecnologias que são facilitadoras e até demais, como a inteligência artificial, como por exemplo, essa ideia de uma Alexa que você fala e ela interage diretamente com seus comandos de voz. Isso faz o oposto, isso reduz a necessidade da abstração. Pois bem, no meu entendimento, o uso dessas realidades imersivas na educação tem o perigo de reduzir a necessidade de você, da criança, abstrair, porque ela tem tudo ali na frente dos olhos de maneira muito intensa. E isso pode reduzir o estímulo a esse tipo de pensamento e, portanto, num certo, existe uma hipótese que é que gere um declínio da inteligência, né, no sentido que ela vem sendo construída como abstração.
Aí eu quero colocar uma outra questão, que é o que já vem sendo discutido. Acho que o doutor até já está fazendo estudos nessa direção também, nessa área, que é a preocupação com o aspecto se as novas tecnologias, elas, como elas afetam o rendimento cognitivo, né? E se elas acabam fazendo o uso, o mau uso dessa questão. Então, é a dúvida com até onde a tecnologia vai nos levar, né? Está trazendo só benefício ou está trazendo problemas também, né? E nesse aspecto da cognição, a gente já se preocupa, não é? Fala em rendimento de cognição, enfim. Tem até um termo para isso já, não tem?
Tem sim. É muito legal que você trouxe esse ponto. É o seguinte, acho que a gente tem que separar algumas áreas, tá? Então, do ponto de vista da cognição social, que é a capacidade de interagir socialmente com os outros, entendendo as intenções das pessoas, e também do ponto de vista da empatia, que é a sua, vamos dizer assim, a sua irmã, o uso de tecnologias digitais traz uma vantagem, que é a capacidade de manutenção de chamados elos fracos, né, pessoas com as quais você não se relacionaria tanto fora desses ambientes por questões logísticas, mas por outro lado, o grande balanço é que afeta negativamente o desenvolvimento dessas competências e do ponto de vista da vida adulta, da manutenção delas, tá? Então, assim, realmente, uma sociedade digital não é uma sociedade muito forte na cognição social. Eu acho que é meio óbvio isso, né?
Sim. Mas é preocupante, né?
Mas eu não acho que só tem esse lado, né? Então, esse é um aspecto. Por outro lado, existe uma coisa que a gente tem que sempre pensar, uma alocação eficiente do esforço, tá? Então, assim, a vantagem desse tipo de coisa é que você consegue, o custo energético de você se conectar a uma outra pessoa ou de você fazer uma ação qualquer se reduz muito. Então, ele tem uma vantagem, e é uma vantagem que, no meu entendimento, ela está sendo pouco compreendida do ponto de vista etário, porque essa é uma vantagem que tem um papel fundamental, e vai ter cada vez mais, na terceira idade, né? Qual que é o principal uso que eu vejo para essas coisas todas? Então, por exemplo, qual que é o principal uso de você poder ter um ambiente imersivo em que as pessoas podem estar em contato umas com as outras a partir de um custo energético, né, e logístico mínimo? Bom, uma das vantagens é você ajudar as pessoas que estão saindo menos de casa, que têm menos condições de fazer isso, de estarem em contato com os outros. Muitas dessas pessoas são idosos. Então, eu vejo que existe um futuro positivo do ponto de vista interativo, tá, da cognição social e enfim, das relações sociais, mais do que da cognição social, no uso dessas tecnologias na terceira idade. Só que aí vem um outro lado dessa história, que é que o uso de tecnologias na terceira idade, e aí eu penso do ponto de vista geral, de tudo aquilo que facilita muito a interação com o mundo do ponto de vista cognitivo, como uma Alexa, naturalmente significa menos esforço cognitivo. Então, aí vem o tal do conceito, que é um conceito que não está ainda, vamos dizer assim, provado, quer dizer, conceito não é provado, mas não, um conceito que ainda não está bem estabelecido na literatura científica como relevante, mas que eu estou apostando nele, inclusive estou estudando formas aqui, desenvolvendo formas de mensurá-lo, que é o conceito de demência cognitiva. E qual que é a ideia? Demência digital.
Digital. Toda
demência
cognitiva. Aham.
É, uma demência cognitiva de base digital, para ser mais específico, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que pode existir uma aceleração do declínio cognitivo na medida em que o idoso tenha, enfim, seja cercado por tecnologias baseadas em inteligência artificial e interatividade em ambientes digitais, porque isso elimina toda a necessidade de esforço cognitivo.
Muito bem.
Então, essa é uma hipótese a ser testada.
Olha, a gente falou de muita coisa. É bom ou é ruim? Depende, né? Como o senhor está colocando, depende de que aspecto a gente está considerando na formação educacional da criança, na terceira idade. Fato é que a gente vai continuar mesclando essas realidades, né? E vida real com tecnologia. Ainda precisamos de ambas, né, professor, para a gente concluir. Não dá para...
Sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida. Eu, em geral, sou um otimista sobre o futuro, sobre o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que se eu não fosse, eu não falaria sobre o assunto, muito coisa que eu acho negativo, eu simplesmente não comento. Então, sendo um otimista, um entusiasta, inclusive um colunista de tecnologia, assim por diante, eu acho importante olhar para os perigos e, para, né, para, sobretudo, para as partes que o grande... O grande público, os jornalistas estão discutindo. Assim, é meu papel como cientista. Mas eu sou otimista, sim.
Muito bem. Nós não esgotamos o assunto, podemos voltar ao tema. Eu gostaria de agradecer o professor Dr. Álvaro Machado Dias, neurocientista formado pela USP. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte. Até a próxima.
Até, Roxane. Pessoal, muito obrigado.